As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, são 13 horas, vamos para o desenvolvimento neste alargado de notícias. O Carnaval vai estar de regresso a tomar já no próximo dia 1 de março, mas este ano sem o tradicional corso. Haverá, no entanto, algumas atividades a marcar esta época festiva. Isto mesmo foi confirmado à ERT por Luís Honório, da Tomar Iniciativas, entidade que nos últimos anos tem vindo, em colaboração com o município, a promover as atividades de Carnaval.
Temos alguma coisa que pode-se chamar ambiente carnavalesco. Ou seja, já à partida tínhamos informação que este ano o curso era complicado de ser feito, e já essa decisão já tinha sido tomada em dezembro, mas ficou sempre no ar a possibilidade de podermos fazer algumas animações que, pronto, marcassem um pouco a data, e ainda para mais um fim de semana em Tomar Grande, porque temos também o dia da cidade no dia de Carnaval, e já com outros eventos marcados, seria uma altura boa para se poder, pronto, desde que as medidas assim o permitissem, e desde que houvesse uma baixa de casos e um alívio das medidas, que se pudesse começar a pensar em criar alguma animação, coisa que já não acontece há praticamente 2 anos. E foi isso que surgiu, a possibilidade de se fazer ali em três dias, fazer animações que possam despertar nas pessoas o interesse de se divertir e de viver um pouco o Carnaval.
Em concreto, então, o que é que vamos ter?
Então, em concreto, portanto, na tenda do mercado, vão haver 3 noites, a primeira com a banda T, a segunda com a FH5 e o DJ Francesco, e na terça-feira vamos ter a artista Rosinha e o Elcio Nunes. Portanto, isto à noite. À noite, portanto, a partir das 21h30, 22 horas. Durante o dia de terça-feira haverá animação para as crianças na zona envolvente à tenda, com insufláveis, parede escalada, slide, trampolim, ou seja, vai haver ali uma série de equipamentos à disposição dos mais novos, para haver alguma diversão, e será durante todo o dia, entre as 11 da manhã e as 6 horas da tarde. Este ano já tínhamos feito, até com alguma antecedência, feito reunião com o município, em que tinha ficado tudo acertado, mesmo em termos de como é que se iria fazer, e estava tudo. Se não fosse, depois, esta variante Omicron, que depois da reunião, passados uns dias, começou os casos a aumentar, e todas essas ideias acabaram por ir, logicamente, por água abaixo, como se costuma dizer. E não só aqui, como a maior parte dos municípios de todo o país, foi tudo cancelado em termos de desfiles de Carnaval. Há exceções agora, mas na altura foi praticamente tudo cancelado. São situações que, pronto, que neste caso serão 2 anos sem Carnaval, mas pensamos que para o ano, se Deus quiser, da maneira como as coisas estão a correr, que possamos ter então um desfile, e que seja um desfile que compense a ausência dos 2 anteriores, possa marcar um pouco mais e que possa realmente tornar um caminho de um curso mais completo, mais interessante, que possa cada vez atrair mais visitantes. E o município, pelas conversas que houve e pela reunião que houve, está na disponibilidade de poder tornar isto maior, com mais apoio e com outras condições, para que também marque um pouco a vida da cidade e do concelho, o Carnaval que tanta tradição teve nos anos 80.
Rádio Web, a primeira a informar.
Retomam, neste sábado, as visitas hospitalares. A evolução favorável da epidemia no país e nos concelhos servidos pelo Centro Hospitalar do Médio Teste permite, neste momento, uma reversão da medida de suspensão temporária de visitas que foi acionada a 12 de janeiro para salvaguarda da segurança das pessoas doentes internadas e também dos profissionais de saúde da instituição. As visitas aos serviços de internamento passarão a ser realizadas diariamente entre as 15 e as 18 horas, restringindo-se uma visita por doente com a duração máxima de 30 minutos. As visitas em áreas dedicadas à Covid-19 devem ocorrer preferencialmente via contacto telefónico ou videochamada, sendo disponibilizados para esse efeito equipamento eletrónico pela instituição, estando previstas exceções, nomeadamente numa fase terminal de vida da pessoa doente internada. Os visitantes deverão apresentar à entrada o comprovativo de vacinação. Há pelo menos 14 dias com dose de reforço de uma vacina contra a Covid-19 ou resultado negativo de um teste de antigênio realizado até 24 horas antes ou teste de PCR realizado até 72 horas antes da visita. É ainda admitido para efeitos de visita a doentes internados aos cuidados das unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo o certificado digital de recuperação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Mais 332 pessoas testaram positivo à Covid-19 nas últimas 24 horas na região do Médio Tejo. Dentre os novos casos, 53 foram detectados em Orém, 52 em Tomar, assim como em Abrantes, 49 em Torres Novas, 32 em Alcanena, 28 em Vila Nova de Barquinha, 27 no Entroncamento, 22 em Ferreira do Zeza, 8 no Sardual, 7 em Mação e 2 em Constância. Num total acumulado agora de 55.222 infecções desde o início da pandemia, dos quais 4.966 estão ainda em curso na região. As autoridades de saúde já concederam alta a 49.453 pessoas, ainda a lamentar 471 óbitos associados à pandemia desde que esta se iniciou.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pereira vai comemorar neste domingo, dia 20 de fevereiro, o seu 82º aniversário. As comemorações têm início às 14 horas no Parque Desportivo e Cultural da Pedreira, com sessão solene seguindo-se concertos do coro e da banda filarmónica da Sociedade Recreativa, acompanhado por um lanche, convívio e animação musical, como revelou à ERTS o Presidente da Direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis.
Vai ser mais um aniversário. Para nós, de facto, os aniversários são sempre momentos importantes para nós. É sempre um momento de exaltação e também de reflexão sobre o passado, mas também ver o presente e também, no fundo, o futuro e perspectivar o futuro. É sempre um momento importante. E nós, este ano, vamos ter as comemorações num formato diferente do habitual. Um pouco também devido à questão da pandemia, não é? Portanto, em termos de localização, vamos comemorar, fazer esta sessão de comemoração no nosso Parque Desportivo e Cultural, que aproveitamos, de facto, a pandemia para fazer obras relevantes de requalificação do espaço, e está um espaço bastante digno para estas comemorações. É um espaço que é misto, é coberto e ao ar livre, portanto permite, haver bastante espaço, o que permite, no fundo, comemorar com segurança, de acordo com as regras impostas previstas pela Direção-Geral de Saúde. Vai ser um momento importante para nós. Acho que temos que conseguir ultrapassar. Com alguma criatividade, com muita resiliência, temos conseguido ultrapassar todas estas dificuldades que a pandemia nos trouxe. E, no fundo, também alertou-nos para a questão de pensar as coisas de maneira diferente, que é a criatividade. Portanto, nós estamos a conseguir, no fundo, ultrapassar tudo isto. Evidentemente que houve áreas com maiores dificuldades, nomeadamente a parte cultural teve aí algumas dificuldades, de facto os ensaios, as aulas de escola de música, portanto tivemos aí alguns momentos em que tivemos que interromper, mas de qualquer maneira com as precauções devidas estamos a retomar com isso de forma sustentada. E, portanto, no fundo, até no fundo, nestas comemorações vamos ter um concerto do coro, um concerto da banda filarmónica, e, portanto, estamos a conseguir retomar a normalidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve, no passado dia 17, em flagrante, um homem de 32 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Pombal. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram um homem que, perante a sua presença, mantinha um comportamento nervoso. No seguimento da ação policial, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo sido encontrada 400 doses de cannabis na sua posse, culminando na sua detenção. O homem, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito criminal, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização da Filarmónica União Sardualense, realizada durante os meses de fevereiro e maio, decorre a partir deste sábado a iniciativa Aldeias com Música. Os primeiros dois concertos, dos quatro a realizar em várias aldeias do concelho do Sardual, têm lugar já neste fim de semana. Neste sábado às 15h30, em Andreus, na Associação de Moradores de Andreus, e dia 20, domingo, em Vilhascos, na Associação Cultural e Desportiva de Vilhascos, também às 15h30. Ambos os concertos com lotação limitada serão seguidos de um pequeno workshop de instrumentos e de uma conversa com o público que tem acesso gratuito aos espetáculos. Numa antevisão àquilo que vai ser o Aldeias com Música, a Filarmónica União Sardualense foi convidada da ERTS para uma conversa sobre o evento. César Grácio, o presidente da direção da Filarmónica, começou por dar conta dos objetivos da iniciativa.
Basicamente, o que nós pretendemos com este projeto é levar a música às aldeias, a cultura às aldeias, do nosso concelho, porque dentro do nosso concelho, é curioso, nós temos aldeias às quais, que é o caso do primeiro concerto que vamos realizar no sábado, portanto, é uma aldeia que está perto da sede do concelho, mas à qual há mais de 10 anos a Filarmónica não ia... Portanto, não ia tocar. Um dos objetivos também, além de levarmos a cultura portanto, às pessoas, que não, porque a cultura não é só o espetáculo, e temos que ver no centro cultural, digamos, sentados, nós temos que sair do nosso lugar de conforto e levar os espetáculos a estas aldeias, que não são centros culturais, mesmo os espaços, alguns onde vamos tocar, não têm as condições apropriadas de som, digamos, portanto, mais adequado para nós, mas é isto que nós pretendemos, é levar, além de levarmos também cultura, temos o objetivo de fazermos a captação, porque o espetáculo tem duas vertentes, tem a vertente musical, a apresentação de um repertório diferente, e também tem uma segunda parte, que é composta por uma parte de workshop, que seria primeiramente, e que nós teríamos projetado para a experimentação de instrumentos. Obviamente que a experimentação nesta altura não será na íntegra, será mais parcial, devido às condições da ainda pandemia, digamos, mas também tem finalidade com isto de captação de jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca neste sábado e vai prolongar-se até 27 de março mais uma edição do Mês do Sável e da Lampreia no concelho de Vila Nova da Barquinha. A iniciativa decorre este ano em 6 restaurantes, sendo o evento gastronómico mais emblemático do concelho. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, reconhece a importância desta realização para a dinamização económica e valorização da cultura e gastronomia locais.
Há 28 anos que vimos fazendo recorrentemente este evento, visa como promover a cozinha típica, tradicional, nomeadamente com peixes que são pescados aqui, quer do Sava, quer da Lampreia, no nosso Rio Tejo e no Rio Vezer, e uma fonte, objetivamente, de sabores e de iguarias, que é muito apreciada por alguns e odiados por outros, o que é normal. Esta questão nomeadamente a lampreia, é um animal que ou se gosta ou se odeia, mas, de facto, visem, entre outras coisas, também valorizar o nosso património gastronómico, equilibrar também em termos financeiros, porque vivemos em termos de pandemia e a restauração, de facto, foi muito sobrecarregada, foi muito, muito fustigada por efeitos colaterais negativos em termos comerciais, e objetivamente visa dar alguma mais-valia a estas pequenas empresas e médias empresas e comerciantes per si, de facto necessitam, e face à elevada procura que existe, objetivamente têm mais-valias e mais recursos financeiros para o seu sustento anual. Também temos sempre esta oferta de um passeio ao Castelo de Almerol e também ao Centro de Santuário de Almerol, aqui em Vila Nova da Barquinha, e este ano também com uma grande adição, nomeadamente por parte da restauração, nomeadamente dois restaurantes que se disponibilizaram para servir essas iguarias. Por isso, ganhem um bilhete ao castelo, aproveitem e venham visitar também o nosso parque e o nosso centro de interpretação. E também, a partir de 26, com já os serviços panorâmicos do Tejo também, que vamos inaugurar em breve.
A atual situação de seca que afeta os rios Tejo e Zêzere também tem tido algum impacto na realização do evento. Em causa estão os caudais necessários à migração e desova das espécies utilizadas na confecção dos pratos, o sável e a lampreia.
É afetada porque o sável, nomeadamente, estamos a falar de animais migratórios, ou seja, que vêm do mar e que vêm, no fundo, fazer a sua desova, nomeadamente, à nascente, quer do Zêzere, quer também do Nadão. Ou seja, havendo, de facto, lençóis de água mitigados ou minimalistas, objetivamente, não é possível eles subirem a montante. Esta escassez limita a sua mobilidade e, de facto, condiciona e, de maneira, também a pesca, neste momento, sendo escasso, nomeadamente, quer o sábado, quer o lambreio.
Afeta uma atividade económica que já de si era difícil, digamos assim.
Sim, já de si também tinha problemas, como disse, desde 2020. No estado da pandemia, mas não podemos deixar de fazer, sob pena de então ainda mais melhorar, nomeadamente já os parques de rendimentos destes estabelecimentos comerciais, nomeadamente a restauração. Por isso também a nossa promoção, a nossa divulgação, no sentido também de dar um carinho, dar um alento a estas atividades fundamentais também para o nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Sporting Tomar joga hoje, sábado, a partir das 16h30, no reduto do Senap, jogo relativo aos 16avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Os Leões, 6 classificados na primeira divisão nacional, defrontam um adversário que milita na zona sul da terceira divisão, pelo que não há dúvidas relativamente ao favoritismo leonino. Se passar a equipa de Nuno Lopes, já sabe que irá defrontar o Oliveirense em casa, jogo marcado para os 8avos. A Hertz fará o relato do Senap Sporting Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia hoje com Maria dos Anjos Pressa.
Ouvimos por vezes dizer: na quarta-feira acabou a pandemia. Não, não acabou. Não acabou. Foi transferido cada vez mais a responsabilidade para cada um de nós, como cidadãos, para combater esta pandemia. Entramos em situação de alerta. E esta situação de alerta, todos nós ouvimos falar no que é a situação de alerta. Situação de alerta pôs fim ao confinamento, ao isolamento dos contactos de risco, pôs fim à recomendação do teletrabalho, pôs fim à limitação de lotação dos estabelecimentos comerciais, pôs fim à exigência do certificado digital, com exceções dos lares, hospitais e das fronteiras, e pôs fim à exigência do teste negativo para acesso a grandes eventos, como sejam, por exemplo, os jogos de futebol ou outros eventos desportivos ou culturais. No entanto, há manutenção de algumas regras. Com a publicação da resolução do Conselho de Ministros, a resolução 25A, que foi publicada ontem e que entrou já hoje em vigor, nós temos, sobretudo, e dada, enfim, as alterações que este documento veio trazer, nós temos que ter em atenção algumas situações onde estão as pessoas mais vulneráveis. Assim, se eu quiser ir a um lar, ou quem quiser ir a um lar, ou visitar uma pessoa no hospital, em primeiro lugar deve respeitar as regras definidas pelo estabelecimento onde vai. Quer seja o hospital, quer seja o lar, tem as suas regras próprias que devem ser respeitadas. Em segundo lugar, deve pôr em prática todas as medidas para evitar a doença. O uso de máscara, a desinfecção das mãos, um afastamento efetivo da pessoa com quem eu vou estar. Em terceiro lugar, há regras para aceder a esses locais. E essas regras para aceder a esses locais são o certificado de recuperação para quem já teve Covid e esse certificado que tem validade de 9 meses, o certificado de vacinação com dose de reforço. Estes dois documentos retiram-se do site do Serviço Nacional de Saúde através do nosso número de utente. E os testes negativos. Testes esses que, sendo um teste de PCR, tem uma validade de 72 horas, sendo um teste rápido, tem uma validade de 24 horas. Com um grande alerta, estes testes devem ser realizados, têm de ser realizados por profissionais. Portanto, ou nas farmácias ou nos laboratórios. Os autotestes não são considerados para acesso, mesmo que negativos, não são considerados para acesso a um lar ou a um hospital. Há, no entanto, algumas exceções, que são as crianças com menos de 12 anos estão dispensadas de qualquer certificado, são dispensadas da apresentação do resultado do teste, e também se fizer demonstração de que se levou a dose de reforço há pelo menos 7 dias, dispensa a apresentação dos certificados. É nestes locais que estão as pessoas mais vulneráveis, é nestes locais que todos nós com certeza nos lembramos do início do ano 2021, com uma alta taxa de mortalidade, por serem as pessoas, precisamente como disse, mais vulneráveis, e é nestes locais que nós temos que continuar a proteger as pessoas que lá estão, quer sejam nossos familiares, quer não sejam. Temos todos essa obrigação. Este paradigma mudou em relação a esta doença de Covid e passou, digamos assim, muito mais para cada um dos cidadãos do nosso Médio Tejo, do nosso país, a responsabilidade de combater a doença, a responsabilidade de impedir a transmissão da doença. Portanto, não pensemos que a pandemia acabou na quarta-feira com estas medidas que o Governo resolveu agora tomar, mas sim passou para cada um de nós a responsabilidade de combatermos. Um bom fim de semana para todos.
É tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.